um jovem cineasta tcheco, que é o Robert Ross. Ele, há uma década, 2011, 2012, fez uma obra conceitual, em parceria, unindo os estudos que ele fazia na Coreia do Sul e as aprendizagens dele na República Tcheca. Este jovem cineasta contava pouco mais de 20 anos e construiu uma obra muito importante para os dias que viriam e que então anunciavam naquela ocasião. Veremos essa obra, Numbers, do Robert Ross. Também estudaremos a poetisa paranaense, a Alice Ruiz. Alice Ruiz, quando tinha 23, 24 anos, ela casou com o poeta também paranaense, Paulo Leminski, e na capital paranaense. E a Alice Ruiz, nessa obra, Desorientais, uma obra que traz haikais, né, da tradição japonesa, poemas belíssimos que ilustrarão o nosso trabalho de hoje, e também o escritor catarinense, florianopolitano, Francisco José Pereira, com a obra O Pardieiro, uma obra sobre os costumes, sobre as tradições dos nossos dias. Com essas três obras, nós veremos um aspecto do nosso cotidiano. Algumas pessoas, quando erguem os olhos e por cima das nuvens, ao anoitecer, vislumbram as estrelas, se sentem seguras, tranquilas, porque sabem o que são estrelas. Apontam para aquele pontinho luminoso no céu e dizem: lá está uma estrela. Essa definição, ainda que muitas vezes deixe, por vezes, a maior parte da luminosidade de fora, para alguns é muito importante. Sem isso, não conseguem construir estradas, não conseguem nortear pela vida. No entanto, para outros, que também erguem seus olhos para o céu e vislumbram, ao longo do firmamento, a luminosidade, dizer: eis aqui uma estrela, torna essa vivência insuportável. Eles não conseguem estabelecer um diálogo nessas bases. Eles olham, preferem vislumbrar a luminosidade, preferem ter a experiência da inespecificidade. Dialogam de outra forma com as coisas. Se, no entanto, circunscrevermos e dissermos a essas pessoas: não, mas ali está uma estrela, lá adiante é uma nebulosa, lá adiante é uma propagação de energia, essas coisas inviabilizam para alguns as experiências. Ou seja, a definição, o problema da definição. Nas nossas vidas, no nosso cotidiano, desde o banco escolar, as definições são constantes. Na maior parte das nossas atividades, do nosso fazer. Mas chega o nosso tempo, 2022, e essas considerações em torno da definição, o que é isso, como se chama tal coisa, o que quer dizer tal coisa, isso em vários aspectos da nossa existência, hoje, isso começa a ser flexibilizado. Não são poucos os que dizem que em breve nós teremos áreas imensas da existência sem definições. E, no entanto, exatas e pontuais. Como pode ser isso? Como eu posso olhar para o céu povoado de estrelas e, sem ter um nome para elas, poder me dirigir a elas, conversar com elas? Sem um nome, sem uma definição. Isso é possível? Como isso é possível? Na obra da Alice Ruiz, poetisa paranaense, escritora, tradutora, obra Desorientais, uma obra de 1996, ela especifica, portanto, define o que são os tais desorientais aos quais ela se refere. E ela diz: são versos feitos para, com e por causa deste outro, onde o eu aparece impregnado de nós, ao contrário dos orientais, onde o eu se retira para que tudo seja apenas como é. Eis o elemento desorientais. Então, ilustrando o que ela designou por isso, ela nos conta. Lembrem, por favor, estamos trabalhando hoje a questão da definição da ausência dela, das propriedades algumas em torno desta questão. Ou seja, uma pessoa pergunta a você: qual é a natureza da relação que vocês têm? Ela já assumiu que há uma relação, fez uma definição, mas agora ela quer uma especificidade. Você diz: é uma amizade? É algo distante, como apenas ela é uma conhecida para você, um conhecido? É algo mais próximo? Ela pede uma definição dentro de uma definição. Por vezes, uma pessoa dirá: isso não importa. O que importa é a experiência, são outras coisas. Para alguns serve assim, para muitos não. A Alice escreve: primeiro vagalume. Assim começa o fim do ano. Primeiro vagalume. Assim começa o fim do ano. Vamos acompanhá-la em mais algumas páginas antes de um aprofundamento. Meio-dia. Dormem ao sol, menino e melancias. Algumas páginas depois, Alice prossegue nos contando. Dentro do jardim, o dia chega mais cedo ao fim. Dentro do jardim, o dia chega mais cedo ao fim. A Alice nos propõe alguns dilemas aqui, uma vez que nós sabemos o que é um jardim, nós sabemos o que é o final do dia, nós sabemos o que quer dizer mais cedo. Ela joga essas definições todas, mas a maneira como ela constrói faz perguntar: bom, mas o que exatamente é isso que ela está dizendo? É uma metáfora? Diz respeito a uma vivência específica? Como eu posso juntar tantas definições e ao final ficar com tantas dúvidas? As próprias definições das coisas, estrela, montanha, rio, por vezes são unidas para que a pessoa possa, com isso, construir um mosaico, um colorido que ultrapasse a definição. E então você terá uma pintura barroca, uma peça impressionista, pois há lugar no mundo para muitas dessas coisas. E por vezes, é na inespecificidade das coisas que nós encontraremos, por inapropriado que pareça, e o paradoxo de orientação para uma exatidão. Eu vou explicar isso que eu estou dizendo. A inexatidão. A pessoa coloca uma série de peças, estrelas, nuvens, rios, e deixa isso tudo à deriva. Não especifica o que de fato está acontecendo, mas quem recebe isso por vezes sabe compreender em outras dimensões o que foi colocado dessa forma. E então alguns respiram fundo e exalam: é primavera. Precisou que se colocasse todos esses elementos para que a própria pessoa chegasse a isso. Curiosamente, a mesma pessoa, às vezes, colocamos todos os elementos arrumados na forma de uma primavera, não reconhece nisso uma primavera, mas algo de outra natureza. uma prisão, algo que forja, que faz parecer uma primavera que não é. Varal vazio, um só fio, lua ao meio. Varal vazio, um só fio, lua ao meio. Bem, mas aqui pode parecer que, na distância das coisas, isso se faça de uma maneira sempre por poesia, por fragmentos. Não é sempre assim, não. Observe no texto do escritor catarinense Francisco José Pereira, O Pardieiro, o título do livro, essa parte que lerei para vocês. Uma parte que, neste trecho de O Menino Azul, que mostra como, nas nossas lembranças, estes elementos retornam. Vamos então ver nesta aproximação. Há coisa de um mês, ou pouco mais, que me visitam insistentes lembranças. Um bando delas, na verdade. É possível que a outras pessoas tal fato não as surpreendesse e talvez o almejassem. É o caso, e a estes eu entendo, de estrelas de cinema, astros de futebol, que flutuam em êxtase sobre as lembranças de seus esplendorosos passados. Não é este o meu caso. Embora pessoa sensível, nunca fui decididamente afeito a recordações de velhos tempos. Da infância, da juventude, as primeiras paixões, essas coisas. Contudo, elas preferiram exatamente a mim, logo eu, um sujeito modesto de passado quase vazio. A princípio, elas chegaram desordenadamente e logo depois, sem muita pressa, já organizadas, passaram a visitar-me em local e hora certos. É quando regresso a casa, com burocrática regularidade, no fim extremo das tardes. Ele diz que enquanto a mulher dele prepara o jantar e ele relaxa no sofá, aí vem esses caprichos da lembrança a ele. Observem como são essas lembranças. Impacientes, aguardam apenas um leve sinal para que se instalem alvoroçadas em mim e permaneçam assim, dominantes, por tempo que eu não sei precisar. Muito bem, ele nomeia, ele define, eis as lembranças. No entanto, isso que ele define como lembranças e que surgem, podem ser definidas também? Ou elas se esparramam? Lembranças que às vezes são fragmentos de momentos, de sensações, de aprendizagens, que unidas e esparramadas, não podem ser concebidas. Às vezes, não, às vezes surgem na forma de uma sensação, às vezes de uma intuição, às vezes de um conhecimento que a pessoa pode, inclusive, ter uma surpresa, pode ficar surpresa, pode se deparar com isso sem saber como isso originou. E ao perguntarmos como você define tudo isso, talvez elas já não digam que são lembranças, mas proponham outras coisas. Vivemos numa sociedade na qual é provável que em muitas áreas precisamos de definições exatas, precisas para o que está se passando. Onde você deixou o carro no estacionamento? Pontuação exata, precisa. E a pessoa diz, eu deixei do lado de fora do estacionamento. Ok? Estamos diante de termos unívocos. A pessoa propôs uma definição, precisava de uma informação pontual. Muito bem, só que a pergunta que ela fez trazia embutida uma sensação, uma desconfiança ou uma certeza que levam uma definição que parecia antibiótica e pontual para outras dimensões, gerando na pessoa que respondeu insegurança, incerteza e outras coisas que, associadas ainda a outras, desfazem muito da acepção daquela definição. Então, quando ela perguntou onde você deixou o carro exatamente, aquilo, a pessoa entendeu três ou quatro princípios concomitantes: a localização do carro, o princípio de não confiar onde ela possa ter deixado o carro, uma incerteza que ela já carrega de outras situações com essa pessoa, e mais, um arrependimento de ter saído e ter deixado o carro tão longe, a ponto agora de precisar caminhar até lá com aquela pessoa. Tudo isso num princípio de definição. As definições, ou seja, muitas vezes não estão sozinhas. Elas carregam vários atributos, vários sentidos, que fazem com que a própria definição, às vezes, seja a última na hierarquia dessas coisas. Não, como podemos dimensionar isso no âmbito das relações, dos entendimentos, das convivências? Em outra parte, o Francisco, na obra dele, O Pardieiro, escreve a situação de um sujeito que entra num bar, ele está procurando alguém. Então, ele chega nesse bar, abre a porta e começa a observar. O homem abriu a porta e bem disse o ar quente no interior do bar. Enquanto observava detidamente a clientela, ajeitou a gola do paletó, que lhe protegera o pescoço, na noite fria, e descobriu-se passando uma das mãos por sobre a cabeça, de ralos cabelos encanecidos, e, a passos medidos, foi sentar-se à mesa num discreto canto do bar. Alguém ali, mais atento, perceberia logo que o homem destoava daquele ambiente, não só pelo chapéu de abas curtas ou pela idade na velha calvície, mas também por seu discreto recolhimento a um canto de maior penumbra. O homem, no entanto, parecia convencido de não surpreender alguém suficientemente atento naquele bar. Ok. Uma situação usual em lugares assim: alguém chega, está procurando, está esperando por alguém, senta a um canto, pede alguma coisa, água, um suco enquanto aguarda alguém, algo assim. Em contextos como estes, a definição do que se passa muitas vezes é contra o contexto em que os elementos se passam. Ela desfaz. Se uma pessoa se aproxima dele e diz: o que o senhor procura? O que o senhor faz aqui? Lembrem, o texto diz que destoa, não é, do lugar, como se alguém, se ele estivesse num lugar que não é adequado a ele. Quando uma pessoa faz isso, por vezes o encontro e o desencontro de definições com o contexto geral fazem arrumações completamente aleatórias ao que está em andamento. Com tudo isso, podemos considerar se as definições, de fato, dizem respeito à experiência, ou se, apartadas da experiência, elas, passando por cima de todos os eventos, da importância, daquilo que de fato se passa, elas vão fazer a proposição, invertendo toda a aprendizagem, todo o elemento. Um exemplo bem singelo sobre isso. Por vezes, na clínica, a pessoa está descrevendo uma situação da vida dela. Subitamente, ela diz, nos conta, que lá onde ela mora, alguém perguntou a ela: como então você define isso que você viveu? E a pessoa diz que não sabe definir como isso tudo que ela viveu. Sabe descrever, mas não sabe definir. E alguém propõe uma definição. Diz: isso que você viveu, nós traduzimos como sofrimento, perda, dor. E ao colocar isso, às vezes, isso ultrapassa toda a dimensão da narrativa, tudo o que houve, e a pessoa descarta e fica com a definição, perdendo a narrativa. Por vezes é assim. Então, o cuidado entre ao definir e o que se passa provavelmente é uma constante nos nossos dias. Uma constante que se reveste de princípios ainda urgentes diante de certas demandas, como muitas páginas adiante, o Francisco nos conta o caso de uma moça que está numa delegacia, foi presa. E a definição que dão a ela para o trabalho que ela exerce na noite traz tantos caracteres agregados que os que estão ali já não veem uma pessoa, um ser humano. Vem a definição, o ser humano está completamente afastado, as emoções dela. E com isso, muitos outros elementos. Ele escreve assim: quase meio-dia e na delegacia os mesmos subalternos. Aguardava o delegado, só ele decidiria se ela viera como testemunha ou como indiciada. Ela achava que viera como testemunha e não sabia o que era indiciada. O delegado continuava no local dos fatos e só voltaria após o almoço e permaneceria ali com a saia de listras azuis e pretas e a camisa branca tipo social que lhe vestira o pobre jovem, sua blusa azul claro e a bolsa branca o policial as retivera. Sentada no banco comprido da delegacia, aguardava em jejum. E aí o autor diz que não era o jejum que a incomodava, era a situação toda que ela vivia. Principalmente pela definição que deram a ela e o que isso acarretava. No entanto, até aqui parece que temos um único canal. Definição é isso. Por vezes, há várias definições para uma mesma situação, num mesmo contexto, tornando choques de identidades e agregados a essas definições. Considerem, por favor, você é professor em uma escola, num educandário. Você é professor. Então, um dos alunos questiona de maneira ofensiva uma colocação que você fez de maneira educada, explicando sobre os feriados e outras coisas. Você, consternado e às vezes indignado, alternando essas coisas, você se dirige a esse aluno e diz a ele que é importante que exista uma reciprocidade na base em respeito e outras coisas. Só este aluno que levantou e falou assim é seu filho. Você, nessa escola, você é professor, mas também é pai deste aluno de 15 anos. Neste momento, você sabe que está nessa escola, há 30 alunos na sala de aula, um deles é seu filho. Ao mesmo tempo que você é professor, você é pai. Pelo contexto em que as coisas se passam, o que acontece? Quem vai responder é o professor, é assim que se espera. Mas isso pode ser dessa maneira tão métrica, tão calculada, pesada e medida, realmente quem vai responder é o professor? Ou esse professor que responde terá vários caracteres desse pai? A hora que o aluno falou, esse pai, esse professor, olhou e sabia quem estava falando. Cognitivamente, eticamente, empiricamente. Aquele é o aluno, mas também é filho dele. Definições. Como elas se relacionam entre elas? O que decorre a partir daí? Vou partilhar a tela com os senhores para vermos um trecho de Numbers. Essa é uma história que conta uma época e um contexto no qual pessoas, quando olhavam para outras pessoas, viam números logo sobre a cabeça. E esses números tinham muito a ver com a maneira como cada um era, com uma espécie de dom que cada uma pessoa tinha. Então, às vezes, um rapaz olhava para alguém e via um número mostrando quantos dias de vida essa pessoa ainda teria. Outros viam outras coisas. Vamos ver o que se passa como uma ilustração ao que estamos trabalhando hoje aqui sobre Deus.
사람마다 볼 수 있는 게 다 달라. 넌 뭘 볼 수 있냐고.
딱히 정해진 건 없는데. 저 사람들이 술을 얼마나 마시는지 알 수 있고 저 사람들이 돈을 얼마나 가진지 알 수 있고 사람들 나이를 알 수 있고 서른 살처럼 보이진 않는데?
그럼 난 드리프터네. 우린 다 드리프터로 시작해. 그리고 시간이 지나면 조금씩 더 나타나.
아니, 나한테 왜 이 숫자들이 보이는 거야? 어디서 나타나는 거야?
우리 같은 사람들을 만나봤었는데 아무도 왜 그런지 모르더라. 따뜻한 것 좀 먹어.
고마워.
나는 사람들이 일생 동안 몇 번의 거짓말을 했는지 볼 수 있어.
좋은데?
초짜들은 다 그렇게 말하지.
무슨 말이야?
사람들이 거짓말하는 걸 뻔히 볼 수 있는 게 좋은 건 아니야.
보고 싶은 걸 고를 수가 있어?
아니, 무의식적인 거야.
그럼 제일 좋은 건 뭐야?
난 내가 키패드였으면 좋겠어.
Para o efeito aqui dos nossos trabalhos, esta obra mostra por uma alegoria que o autor, o Ross, esse jovem cineasta tcheco, ele coloca nessa alegoria uma aproximação do que fazemos no nosso mundo hoje com coisificações, com definições que fazem, por vezes, ultrapassar toda a experiência, tornando a definição a própria experiência. Então, ao olhar uma pessoa, um filme, você verá um número. Quanto ela ainda vai viver? Ou quanto ela tem de afetividade? Tudo em números. Mas esses números, essas definições, dizem de fato a pessoa? Nessa alegoria, nós encontramos paralelos com o nosso cotidiano, com as nossas vidas? O nosso mundo, em boa parte, se tornou assim? Em quais partes? Quando ele é assim? Quando a definição nas nossas vivências afetivas, nas nossas experiências cotidianas, nos nossos amigos, famílias, trabalho, quando essas definições fazem um dano tão grande que praticamente muitas vezes inviabilizam a experiência, e quando também elas são necessárias, importantes, sob pena de não conseguirmos prosseguir, não se trata pura e simplesmente de afastar a definição, mas de ajustar a definição. Numa época que faz tracionar, afastar alguns modelos, aproximar outros. A Alice Ruiz, na obra Desorientais, traz muitas ilustrações sobre isso. Ela usa a própria definição para ir além, para recuar, para desfazer, para associar. Escreve a autora em Desorientais. Fim de tarde, depois do trovão, o silêncio é maior. Fim de tarde, depois do trovão, o silêncio é maior. Usou várias definições. Tarde, trovão, silêncio, maior. Para nos dizer algo que talvez já não tenha uma definição. Precisou das definições, foi muito além. E alguém dirá, bom, então isso é o que é a noite? É a pausa? É o céu azul? É o que é isso que você quer dizer? Mas ela não diz. Ela usa as definições para traduzir coisas que vão além das definições e que já não têm nomes. Se esparramam, se espraiam. Muitas páginas adiante. Janela que se abre. O gato não sabe se vai ou voa. O gato não sabe se vai ou voa. Em outro momento, a escritora escreve. Nesta parte, ela, cada poema, cada haikai, ela escreve para um amigo dela, um conhecido. Por exemplo, para o Alexandre Brito, ela escreveu: longe do que eu digo, minha velha saca de arroz contém trigo. Qual definição expressaria algo assim? Estaríamos, então, falando de um conjunto de definições, mas se eu aproximar todos esses conjuntos, eu teria uma definição? Para Seto e Koji, ela escreveu: velhos amigos, depois da despedida, continuam andando juntos. Muitas páginas adiante, ela escreve para o Ricardo Silvestre e diz: o avião apenas vai, quem voa sou eu.
좋은 거 가르쳐 줄게. 숫자가 안 보이게 되는 거.
그게 가능해? 어떻게?
먼저 눈을 감고 마음을 비워. 그 다음에 숫자들이 나타나기 전에 세상이 어땠는지 생각해봐. 그러면 숫자들이 사라져. 잠시 동안이지만.
안 되는데?
그건 네가 아픔을 느껴보지 않아서 그래. 근데 너도 금방 알게 될 거야. 숫자들은 항상 고통을 끌고 다녀. 아직도 나한테 관심 있어?
Consegue a experiência de não ver mais os números, de ter a experiência sem as definições. O nosso cotidiano permite que possamos viver experiências profundas, desenvolvimentos profundos. O nosso cotidiano já permite áreas assim, áreas nas quais nós não encontraremos definições, números, métricas. Encontraremos outras coisas. Isso já é possível. O que isso representa para as nossas vidas? Quais os alcances? Quais os desdobramentos? A nossa sociedade, nas últimas décadas, nos últimos séculos, construiu muito além, provavelmente, do que era necessário para ela, conforme as próprias premissas dela, construiu muito além das suas necessidades, números, definições, roteiros prontos, marcas prontas. Agora, gradativamente, muitos pesquisadores, muitos pensadores começam a propor irmos além disso, de uma maneira respeitosa, de uma maneira producente, cuidadosa, irmos além disso. Vamos ver em quais aspectos isso ainda é necessário, em quais não temos mais necessidade, podemos, portanto, fazer as coisas de uma outra forma. É mais um dos problemas, mais um dos aspectos importantes da nossa época nos nossos dias.